Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Panorama Econômico. Sou Flor Bella Guo, do estúdio de Beijing. O Panorama Econômico apresenta todos os assuntos econômicos e comerciais de destaque na China e nos países de língua portuguesa. Hoje vamos focalizar no investimento das empresas de capital chinês no Brasil. Teremos uma entrevista exclusiva com Yue Haiping, presidente da Associação de Profissionais Chineses no Brasil. Para ele, o maior desafio para as empresas chinesas investirem no Brasil é a determinação. Ouça a entrevista.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Recentemente, no Centro de Estudos Brasileiros do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia de Ciências Sociais, o presidente da Associação dos Profissionais Chineses no Brasil, APCB, Yue Haiping, realizou uma palestra intitulada de Ambiente de Investimento Brasileiro e Oportunidades e Desafios das Empresas Chinesas no Brasil. Yue Haiping era o gerente-geral do Grupo GRI no Brasil, o maior fabricante chinês de ar-condicionado. Yue Haiping foi gerente durante 7 anos, antes de criar a APCB. Ele possui uma grande experiência em comércio e investimento entre a China e o Brasil. No seu discurso, Yue Haiping listou vários desafios que impedem as empresas chinesas de investirem no Brasil, tais como proteção ambiental, sindicato, direito do trabalho e decretos de diferentes setores, logística e cadeia de abastecimento, sistema tributário complexo, etc. Porém, isso não é nada se a empresa possuir determinação. Por isso, para ele, a determinação é exatamente o maior desafio.
Para as empresas chinesas com a intenção de investimento no Brasil, o maior desafio e a maior dificuldade é ter uma determinação forte se realmente querem ir ao Brasil e se pretendem fazer apenas um negócio de curto prazo. O mercado é justo. O quanto você planta, o quanto irá colher. É claro que as empresas chinesas possuem competitividade, então acho que o maior importante é a atitude das empresas.
Yue Haiping disse que existe atualmente uma diversidade de oportunidades de investimento no Brasil para as empresas chinesas, nos setores como a de energia, infraestruturas, agricultura, pecuária, telecomunicações, automóvel, transporte, logística, finanças e energia limpa, estão sendo encontradas grandes chances de cooperação. Ele lembrou que as empresas chinesas não devem conquistar o mercado brasileiro dependendo apenas de vantagem de custo, pois isso não representa uma competitividade do núcleo, nem de longo prazo. Yue disse:
Antigamente,
as empresas chinesas dependiam mais da sua superioridade de custo na concorrência. Agora, mudam cada vez mais para dependerem da vantagem das tecnologias ou de outros. Isso é uma boa mudança. Por exemplo, no setor automobilístico, as marcas chinesas entraram no mercado brasileiro a um preço baixo. Se os concorrentes, aquelas empresas alemãs e italianas que entraram no Brasil há dezenas ou centenas de anos, reduzem o preço, o que podem fazer? Por isso, a superioridade de custo tem sempre um limite. Para mim, o mais importante é desenvolver a competitividade do núcleo das empresas. A vantagem de custo não é a longo prazo.
Durante a sua estadia no Brasil por mais de 10 anos, Yue Haiping viu muitas empresas chinesas que encontraram os mesmos problemas no Brasil. Por esse motivo, ele teve a ideia de criar uma plataforma para esclarecer as dúvidas das empresas e partilhar experiências. Assim nasceu a Associação dos Profissionais Chineses no Brasil, APCB. É uma organização não lucrativa e também a primeira associação inscrita no Brasil dedicada exclusivamente às empresas chinesas. Yue disse:
em cada mês, promovemos uma atividade. Convidamos os especialistas e empresários chineses ou brasileiros que trabalham com o comércio entre a China e o Brasil a dar palestras, compartilhando as suas próprias experiências ou apresentando os seus estudos. Os participantes são principalmente os pessoais de gestão das empresas chinesas em São Paulo.
Além das palestras, a APCB, criada por Yue Haiping, planeja ainda realizar pesquisas e publicar dados profissionais através da internet.
Gostaria que a associação desempenhasse um maior papel. A partir do próximo mês, vamos lançar mensalmente um relatório de questionário. Agora, a conta da associação no WeChat tem mais de 100 assinantes. Vamos lançar um questionário relacionado ao ambiente de investimento brasileiro a cada mês no WeChat e coletar as respostas para publicar um relatório de índices sobre o mercado brasileiro.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Você está ouvindo o Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Acabamos de trazer a entrevista exclusiva com o presidente da Associação de Profissionais Chineses no Brasil, Yue Haiping. Vamos agora para uma pausa musical e volto já já.
Panorama Econômico, uma produção da Rádio Internacional da China. Toda segunda-feira, Panorama Econômico traz para você informações sobre a economia chinesa. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Estou de volta, caro amigo. Vamos continuar o nosso programa Panorama Econômico. Na segunda parte deste programa, vamos mudar os olhares para a zona piloto de livre comércio em Shanghai. Em agosto de 2013, o governo chinês aprovou a criação da zona piloto de livre comércio em Shanghai. Mais de um ano depois, esta zona obteve vários resultados na reforma financeira. Ouça agora a reportagem feita pela nossa colega Inês.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A zona piloto de livre comércio de Shanghai, a primeira do tipo na China, serve como um banco de ensaio para as reformas e inovações econômicas vitais no setor financeiro que poderão ajudar a impulsionar o crescimento ainda maior do país.Fundada em 2013, a zona tem sido muito bem sucedida em atrair empresas financeiras globais e investimentos diretos estrangeiros. A zona de livre comércio piloto de Shanghai lançou um forte sinal de que o governo chinês está disposto a afrouxar ainda mais o controle sobre atividades comerciais e criar um espaço para novas ideias.Mas quão livre será o livre comércio financeiro para esta zona em Shanghai em primeiro lugar e mais DART em outro lugar? Passado um ano, a zona de livre comércio de Shanghai relata grandes mudanças, como testemunhado por Wang You, um funcionário administrativo local.
Antes da zona de livre comércio ser fundada, não havia praticamente nenhuma indústria financeira aqui. É o próprio Gundai. Havia apenas 11 bancos. com 19 pontos de atendimento. Isso era tudo. Agora temos mais de 100 fornecedores de serviços financeiros licenciados. Assim, esse setor aqui tem visto um crescimento notável. E eu estou trabalhando no recém-inaugurado Bureau de Serviços Fiscais e Financeiros, que foi criado por causa desta nova indústria.
Cerca de 22 mil empresas foram estabelecidas aqui, incluindo mais de 3 mil centros financeiros. O Citibank foi o primeiro banco estrangeiro a entrar no mercado chinês. Foi também um dos primeiros aprovados pelos reguladores para criar uma filial na zona de livre comércio. Glenny Chang, chefe desta filial, disse que devido à ampla gama de políticas de reformas introduzidas aqui, eles agora são capazes de proporcionar o acesso ao financiamento mais barato para seus clientes corporativos. Nós já oferecemos uma gama muito ampla de produtos e serviços financeiros para os nossos clientes corporativos na zona de livre comércio de Shanghai. Por exemplo, oferecemos a concessão transfronteiriça de empréstimos em renminbi, o que significa que nos permitimos que nossas empresas clientes contraiam empréstimos em bancos offshore do Citibank, como em Hong Kong e Singapura. Porque o custo offshore de fundos é ainda mais barato, então o custo dos fundos é reduzido, o que significa que, do ponto de vista dos clientes, eles podem obter o financiamento mais barato. Outro exemplo de reformas é o lançamento do Gold Exchange de Shanghai em setembro de 2014. Isso dá aos estrangeiros o acesso ao mercado de ouro rigidamente controlado na China pela primeira vez. É uma das reformas mais importantes da Zona de Livre Comércio de Shanghai. Glenny Chang disse que, como a Zona Piloto de Shanghai serve como um teste para as inovações financeiras na China, o Citibank já tomou a iniciativa de introduzir muitos novos produtos financeiros.
Nós fizemos um monte de inovações na filial na zona de livre comércio de Shanghai. Por exemplo, o primeiro pooling transfronteiriço de renminbi da China para Londres. No passado, o pooling transfronteiriço de renminbi era dentro da Ásia, como a do continente chinês com Hong Kong e Singapura.
A zona piloto também tornou mais fácil a criação de um novo negócio. Os investidores estrangeiros só precisam preencher um conjunto de formulários e cadastrar-se, em vez de aguardar a aprovação dos órgãos reguladores. Zhang Hong, diretora do Bureau de Serviços Fiscais e Financeiros, disse que a simplificação da aprovação tem ajudado a atrair novos investimentos.
Os empresários estrangeiros que queiram investir em áreas que estão fora da lista negativa recebem o mesmo tratamento que os investidores nacionais. Isso significa que, oficialmente, o investimento em áreas que não estão nesta lista é permitido.
Mas um mecanismo regulador eficaz necessita controlar os riscos associados a reformas do setor financeiro e da inovação.
Cada passo no processo de inovação do setor financeiro envolve controle de riscos e testes de estresse. Não há ninguém com quem podemos aprender para criar um novo mecanismo de regulamentação financeira. A inovação para outros setores é como aprender a partir de exemplos feitos e testados, mas a reforma e a inovação do setor financeiro pode implicar riscos maiores, pois é sem precedente.
Devido ao seu desenvolvimento impressionante, o Conselho de Estado da China acabou de aprovar um plano para expandir a zona de livre comércio de Shanghai para 4 vezes o seu tamanho atual. O ministro do Comércio, Gao Hucheng, prometeu que, se as reformas econômicas em Shanghai forem comprovadamente bem-sucedidas, poderão ser seguidas em todo o país. De fato, a história de sucesso de Shanghai está sendo imitada por outras regiões. Os governos locais em Tianjin, Guangdong e Fujian já aprovaram planos para criar suas próprias zonas de livre comércio.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Bem, caro amigo, o programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Florbella Guo e até a próxima semana.